Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio FMG Educativa. Hoje é dia 18 de julho, agora são 8 horas e 3 minutos. Eu sou o Washington Luiz, te faço companhia aqui no nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Esse programa que é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, Inteligência Coletiva, além dos departamentos de Educação Física e de Comunicação e o Colégio Técnico Todos da UFMG. Então, para você que está ligado aqui no 104,5 ou que nos acompanha a qualquer momento e de qualquer lugar através do nosso site pensareducação.com.br, vamos nessa, porque tem muita coisa boa no nosso programa de hoje, viu? Ah, que coisa boa ter você conosco, e a gente já começa o nosso programa hoje com uma super entrevista com o professor Fernando Augusto Moreira, do Colégio Professor Roberto Hebster Guzmão e da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas. Ele que é voluntário no programa Mil Futuro Cientista, vai estar conosco, e também o professor Sandro, que esteve aqui na semana passada e está de volta. Gostou demais. Começo com você, professor Sandro. Boa noite, seja bem-vindo de novo. Que coisa boa ter você.
Boa noite, Washington. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na UFMG Educativa. Eu acho que chegou a hora de pensar a educação, pensar o Brasil, né, Washington? E com isso, você me chamou, eu não jamais vou negar um convite gostoso como esse. Estou aqui de novo.
Que coisa boa. É muito bom. Você sabe, né? A porta, não vou dizer que a porta está aberta. Não tem portas para você, professor Santos. Chega.
Obrigado, querido.
Chega, que vai ser muito bom. Vai nos ajudar a receber o nosso convidado, professor Fernando Augusto Moreira. Seja muito bem-vindo ao Pensar Educação, Pensar o Brasil. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, Washington. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço aqui com vocês, que falar sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a educação, né?
Muito bem. É muito legal, né? E para todo mundo que já está acostumando a ver as nossas resenhas, estou chamando de resenha, aquela resenha. É uma resenha é uma coisa gostosa, né?
A nossa boa resenha de segunda-feira à noite, né?
Ah, que coisa boa. E quando o tema da resenha é educação, é que fica mais legal, mais gostoso a gente pensar formas de como tornar ainda melhor esse mecanismo que, como a gente vem dizendo sempre, é muito importante para nos ajudar aí nessa mudança, na melhoria do nosso país. E para a gente falar sobre um tema bem interessante, né? Pesquisa científica e ensino médio. Aproximações necessárias. Como é que é essa articulação com os jovens? Existe nele, será, o desejo de pesquisa científica? Enfim, vamos bater um papo sobre isso a partir de agora aqui no nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu já começo perguntando para você, o professor Fernando Augusto, primeiro para contar um pouco da sua história, né? A sua relação com a educação, qual que é a área que você atua, enfim, para a gente conhecer um pouco melhor.
Certo. Eu sou professor de Química, né? Sou licenciado em Química e mestre em Saneamento e Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. Estou aqui rodando essa casa aqui há uns 20 anos já, mais de 20 anos. E a minha relação com a educação, né? A forma como eu entrei para a educação, ela foi uma forma um pouco tortuosa. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu atuava na indústria quando eu fui fazer o curso de licenciatura. Na verdade, eu fui fazer licenciatura porque eu queria continuar a estudar. Eu não tinha nenhum planejamento de carreira. Eu sempre gosto de falar isso com os meninos, que eu sou exemplo de carreira mal planejada. Então, então eu trabalhava na indústria e falei, eu quero continuar a estudar, eu gosto de estudar, né? Vim para a UFMG, e aí no curso de licenciatura eu me encantei, assim, com as metodologias de ensino, né? A forma como você vê. Eu tive até algumas experiências como voluntário, como professor antes, mas na hora que você entra no curso de licenciatura e aí você aprende a analisar material didático, aprende a usar técnicas de lecionar, né? Aí sua relação muda e você começa a ter resultado. Então, inevitavelmente, acabou acontecendo aí.
Washington, nós temos uma metáfora, é um senso comum, assim, na faculdade de educação, de que a gente costuma brincar que a educação é uma cachaça, né? E aí vicia,
verdade,
mesmo, assim, né,
verdade.
Né, Fernando?
Verdade, é uma cachaça, né? E você começa a ter retorno ali dos meninos, né? Aí você não tem jeito, você não volta atrás, né? É muito difícil.
Tá certo. E aí o detalhe, o Fernando, como é que você enxerga, assim, o desejo dos jovens para pesquisa, né? Em fazer ciência, quais são os desafios para engajar, né? Porque engajamento é a palavra da vez, principalmente com essa geração agora, né? Como é que faz para trabalhar e para incentivar, né? Fazer com que esses meninos tenham esse desejo, esse olhar para a pesquisa.
Olha, isso é uma pergunta muito complexa porque envolve vários fatores, né? Por exemplo, hoje, primeiro, né, eu acho que o principal fator é o professor saber trabalhar com investigação científica em sala de aula. É extremamente desafiador. Eu precisei trabalhar muito para me conseguir essa pegada, né? E também preciso, obviamente, infelizmente, né? Você precisa de uma estrutura organizacional que facilite isso. Eu tenho o privilégio, né? Hoje, minha atuação no ensino médio é no colégio professor Roberto Epster Guzmão, né? Que é mantido pela Fundação Zerrenner. Eu tenho uma estrutura de laboratório muito boa. Nós temos, mais do que estrutura, nós temos uma carga horária fixa de laboratório. E aí, essa história da iniciação, ela surgiu porque é o seguinte: nós tínhamos na nossa grade, né, de cumprimento ali de cargo horário do professor, temos ainda, né, o treinamento de Olimpíadas, para os meninos treinarem para as Olimpíadas, participar das Olimpíadas Mineiras de Química, etc. E a adesão era muito pequena e eu ficava incomodado com aquilo. E aí eu fiz uma proposta, né, para direção, para coordenação de ensino, né, porque eu percebi que os estudantes, eles gostam mesmo de laboratório. Né, eles gostam de ver a coisa acontecer, e aos poucos eu fui amadurecendo também a prática da investigação científica. Deixei de fazer a prática para só uma simples observação, para trabalhar com investigação, né? Por exemplo, olha, uma prática que eu tenho trabalhado atualmente com os meninos, nós vamos fazer análise de solos, né? Então, por que é importante determinar o teor de alumínio? Aí todo mundo determina, nós avaliamos um conjunto de dados, e aí você começa a dar sentido, né? Porquê das aulas práticas, né? Então, esse foi o grande gancho aí, né? Que foi acontecendo de uma forma muito natural aí. Não, nem sei dizer bem como que surgiu essa demanda, não.
Agora, Fernando, a gente pode considerar, claro, né? Precisa de fomento, precisa, sim, né? de muito estímulo. Mas, a despeito do que a gente vê assim, nas escolas de educação básica, da famosa feira de ciências, a feira, sim, de cultura, né? Esses são caminhos, vamos dizer assim, mais elementares para a gente começar a pensar uma forma mais sistemática da presença do fazer científico, da pesquisa científica nas escolas de educação básica?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. O meu despertar pela ciência, ele surgiu numa visita a uma feira científica, da época da escola técnica, né? Uhum. Que hoje eu sou professor lá e fui aluno lá também, entrei lá com 11 anos de idade. Eu lembro que o que me despertou foi ver um experimento de halotécnica. Pessoal fazendo vidro, então assim, foi ali que eu me apaixonei pela química ali, eu acho que foi o grande momento ali. E a feira, ela traz muito isso, mas eu ainda vejo as feiras, né, eu gosto muito, as feiras no formato tradicional de escola, né, daqui a pouco nós vamos falar dos eventos de divulgação científica, das feiras científicas, essa sim tem essa pegada mais investigativa, né, dentro das várias áreas da ciência aí. Mas elas são essenciais ali para o estudante fazer, executar, pensar naquilo, né? Mas ainda tem um caminho longo a se percorrer, não só do ponto de vista financeiro, mas metodológico, acho que é o maior desafio.
O Fernando, a gente vai daqui a pouquinho para encerrar o nosso primeiro bloco e vamos continuar no segundo bloco do Pensar Educação, Pensar Brasil. Mas antes dá tempo para repercutir com você uma matéria, porque me chocou tanto, né? Eu já trouxe isso aqui em outra, no nosso último programa, uma matéria do site da UFMG, que a reportagem mostra, né, que mais da metade dos jovens estão preferindo carreiras militares do que fazer ciência, né? E aí, quando a gente pensa e olha esse fenômeno, tem muitos, obviamente, muitas coisas que indicam isso. Será que, e aí a gente fala do engajamento com os jovens, né? Será que ainda falta, como um todo, são poucas escolas que têm ainda essa estrutura, esse fomento? São os professores que têm que procurar métodos um pouco mais atrativos? O que está acontecendo, na sua opinião?
É, assim, tem várias questões, né, para fazer o estudante preferir a carreira militar, né? Mas vamos olhar o nosso lado, né? Eu acho que a escola ela precisa ser menos tímida em mostrar os caminhos que a ciência, né, do que a ciência propõe como oportunidade de carreira, né? Nós sabemos que a questão aí dos estudantes preferirem a carreira militar tem a ver com manutenção mesmo, né? Que você tem vários concursos para policial, né, de diversos segmentos, né?
Proposta de estabilidade, né?
Proposta de estabilidade, né? Assim, e assim, é uma entrada rápida, né? O menino, ele termina o ensino médio, ele já pode fazer um concurso para ser soldado da Polícia Militar, né? E a carreira científica é uma carreira mais longa, né? É uma carreira que demanda uma dedicação, abrir uma série de podemos dizer assim, de concessões na vida mesmo, para você, olha, é um investimento de longo prazo. Eu creio que esse é um dos fatores. Mas a ciência, ela é muito intrigante, né? Eu acho que, de uma forma geral, a moçada gosta de ciência, tem dificuldade, assim, a dificuldade com a ciência, principalmente quando vai para o ensino médio, que é aí que a pessoa começa a entender mesmo a estrutura científica. Essa dificuldade, ela existe, mas eu creio que todo mundo gosta, assim, é fascinado pela ciência. Assim.
Mas agora, já aproveitando até esse último gancho seu, é no ensino médio que a gente precisa dar mais atenção a isso? Ou será que lá nos anos finais do ensino fundamental, você já começa a colocar aquela pulguinha, aquela sugestão, olha que interessante, né? Porque o processo da descoberta, né? Dizer para as crianças, a dúvida é a base da ciência, vamos duvidar e vamos construir hipóteses, vamos buscar. Começa só no ensino médio ou antes já tem que...
Não, jamais. Tem que ser no ensino, na educação, ensino fundamental ali. Essa questão de observar, né? Observação que o Galileu propôs, né? Observação, experimento e conclusão, né? Isso começa aquele famoso experimento dos feijãozinhos, né? Você consegue ali, você já tem ali uma metodologia científica toda pronta ali, né?
Eu fiz o feijãozinho.
Todo mundo fez e todo mundo fascina, né? E assim, quando hoje, né, eu paro para pensar, poxa, cientificamente, né? O método científico está ali presente. Você faz, olha... O que será que acontece se eu plantar, né? Aí você faz uma observação. Uhum. Eu lembro que quando eu era menino, teve uma coisa até muito interessante, que eu fiz vários experimentos desses. Eu colocava dentro das caixas de sapato, fazia os buracos. Aí no outro eu fazia um buraco mais longo, via qual que chegava primeiro. Fiz várias observações. Eu creio que com um pouquinho mais podemos dizer, né, de um acompanhamento, eu teria despertado isso muito antes ali, né?
Então é muito mais uma... Como é que eu posso dizer assim? Talvez é o desenvolver de uma atitude. Vamos pensar assim. Que aí, né, inicia muito antes da chegada do estudante ao ensino médio,
sem
né?
Sem dúvida, né? E é impressionante, né? Criança adora, né? Criança adora... eu tive conversando com a professora Maristela, do ICB ali, ela tem o programa Prof. Bio, né? Ela me falando do experimento que ela faz como proposta ali de formação dos professores, para ver as espécies que estão presentes no ambiente, né? As espécies de insetos, né? Então, assim, é muito bacana, e ela falou justamente com esse experimento com crianças do ensino... Fundamental 1, né? E como que é elas observação de uma aranha, de uma joaninha, né? E elas começam a entender a relação daquelas espécies com o ambiente onde elas estão, né? E ali o professor vai trabalhando, né? E é muito fabuloso isso.
Muito bem, vocês viram que tá esquentando, né? O bate-papo é sempre gostoso, a entrevista é muito legal. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai seguir nesse bate-papo super gostoso aqui no nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Oito e 18 agora, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, para a gente continuar aqui o bate-papo tá muito interessante aqui com os professores Sandro e também o professor Fernando Augusto. E já mando a bola para você, Sandro, o que, que você quer perguntar para o professor Fernando? Fique à vontade.
Quando eu fiz a pergunta no primeiro bloco, assim, né, da importância da Feira de Ciências, é porque também a Feira de Ciências, a Feira de Cultura, geralmente na educação básica, fica uma coisa um pouco folclórica, né? E aí, quando você termina o bloco, fecha o bloco, então, falando da importância, né, do desenvolvimento de uma atitude, né, investigativa, de problematizar o cotidiano com as crianças, eu acho que a feira ela entra também numa espécie, vamos dizer assim, de um estímulo em nível micro, no âmbito das escolas. E aí me chamou a atenção da sua primeira, no primeiro bloco, você falou a importância das Olimpíadas. Então a gente tem a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada, né? Ciências, Olimpíada de Português. A gente pode considerar que em nível meso, por exemplo, esse tipo de iniciativa estimula a presença do fazer científico, da pesquisa científica nas instituições?
Você fala em relação às Olimpíadas?
Isso.
Olha, eu particularmente, eu sou um professor que eu não gosto das Olimpíadas. Uhum. Vou explicar o motivo. Porque as Olimpíadas, elas são para aqueles estudantes que já têm, no meu entendimento, tá? Que já têm uma identificação grande com a ciência, seja qual ela for, né? E quando eu lembro, né, que foi uma frustração quando eu ia trabalhar com esse tipo de treinamento, né, que esse é o termo que a gente usa lá no colégio, treinamento para Olimpíadas, eu lembro que eu ficava frustrado porque eu tinha que quebrar etapas didáticas. Por exemplo, para me ensinar tabela periódica, eu gosto de ensinar usando um contexto histórico, da construção do conhecimento da época. E eu lembro que para esses meninos que tinham esse interesse, eu tinha que quebrar isso. Então eu senti ali, eu não tinha um sentimento de que eu estava sendo justo com o aprendizado deles. Estava muito focado mais, de repente, a resolução de questões. E aí você tira todo o encanto da ciência. Né? Foi aí que eu percebo. Eu percebo que as Olimpíadas são importantes, mas para estudantes que têm um nível de autonomia maior. Né? Não, não é para todos.
Agora, o Fernando, sobre o Mil Futuros Cientistas, né? O que é o programa? Como é que funciona? Como é que se articula tudo isso?
Ótimo. Bom, eu comecei a trabalhar esse ano, fui convidado aí pela Janaína, do Departamento de Química, e o Vladimir. O programa Meu Futuro Cientista é um programa de extensão da UFMG. Ele, a premissa dele é o seguinte, que o Departamento de Química, ele realiza, né, uma série de visitações, né, de estudantes no Departamento de Química, estudantes de educação básica, e lá eles têm a oportunidade de experimentar, né, de ter acesso aos laboratórios do Departamento de Química. E aí o que a UFMG faz? Esses estudantes, a UFMG, ela monitora a entrada deles, né? Isso é só uma parte. De repente a Janaína, que é a pessoa mais indicada para falar sobre o programa, que minha percepção está muito recente aí. Uhum. Mas no meu entendimento, a UFMG ela começa a monitorar esses estudantes, né? E aqueles que entram, que participaram desse programa podemos dizer, de extensão, né? Aqueles que entram na UFMG, a UFMG vai acompanhando eles até a formação científica deles dentro da UFMG. Então, aí por isso que vem Mil Futuros Cientistas, né? Que desde a intervenção ali na extensão até a formação dele como cientista, né? Então, daí que vem esse termo. E é muito, muito bacana esse programa.
E aí, Fernando, que outros programas, assim, né, sobretudo nós que somos professores universitários, de repente, uhum, ou professor da educação básica também, existe algum outro ou outros programas que estimulam a produção científica no âmbito do ensino médio?
Olha, eu acho que as grandes feiras de divulgação científica são os principais e, graças a Deus, temos várias. Eu falo que eu queria ter fôlego para participar de todas, que são muitas feiras. Nós temos aí a FEBRAT, né, que eu participo desde 2018 e que abriu essa porta para a gente aí, para a gente começar a trabalhar com investigação de forma mais sistemática e organizada. A FEBRAT, temos a UFMG Jovem, né? E agora nós temos o Dia Consciência, né? Se eu puder falar, eu acho que é importante, que eles que me trouxeram até aqui, né?
Claro!
Né? Então, o que é o Dia Consciência? Né? O Dia Consciência, a primeira... deixa eu até pegar aqui a divulgação aqui certinho, é o primeiro Dia com Ciência e o segundo Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência, né? Que está sendo organizado pelo Departamento de Química. É mais uma feira de divulgação científica, é um dia só. É, e estão com com o edital aberto para envios de trabalhos, né? E vai ser um dia que vai ter palestras, formação de professores. É, tem um trabalho que eu estou fazendo no colégio, eu posso falar sobre ele?
É um
trabalho muito interessante que a gente está fazendo um trabalho de brinquedos científicos, né? A gente faz a dinâmica na sala de aula de forma que os estudantes... É mais ou menos o formato de uma feira de inovação, que eles vão propondo brinquedos. E eu deixo... Aí primeiro eles têm que fazer o pitch, aí eles selecionam 5 que eles querem trabalhar de cada turma, são as turmas da terceira série. E aí esses brinquedos, os melhores brinquedos, né? Aliás, no caso, esses 5 de cada turma, eles vão apresentar no dia. E é muito interessante que nós conversamos um pouquinho, né, sobre aquela questão da ciência, não só a ciência da natureza. Um dos trabalhos escolhidos era justamente falando sobre a história das bonecas Abayomi. Então a proposta dos meninos é fazer uma coleção dessas bonecas, e junto com as bonecas vem um livro, vem sobre histórias de personagens da cultura negra, né? E é muito interessante que essa foi a escolha dos meninos. Eu falei assim, não, se vocês escolheram esse, não precisa ser de química, né? Não precisa ser de física, façam esse. E é um dos projetos que mais emociona a todos dentro do colégio lá.
E que interessante, né, você trazer essa dinâmica, até porque às vezes, e por vezes... reverbera isso, né? De que a pesquisa, de que a ciência está muito mais ligada às ciências da natureza, né? E não, a gente tem que pensar e pensar a vida em todos os âmbitos, né?
Sim, é extremamente desafiador, né? Porque eu sou da área de exatas, a gente orientar esses meninos, mas a gente tem bons colegas lá que estão sempre ajudando a gente.
E aí, Washington, é importante você ressaltar isso com o Fernando, porque a gente tem, por exemplo, dentro da universidade, o programa de bolsas de iniciação científica, que tem a modalidade, que é o PIBIC, e tem a modalidade, o PIBIC Júnior, que, né, tem como foco o desenvolvimento da iniciação científica no âmbito das instituições de ensino médio. E aí, claro, eu estou recém-chegado aqui na UFMG, mas na outra instituição que eu estava, a gente viu uma presença até interessante quando tinha esse tipo de edital dentro da universidade, de colegas das áreas das ciências da natureza. Né? Mas a gente via muito pouco a presença das humanidades, né? Então eu acho que fica também aqui o convite, né, a todos os pesquisadores e os professores, porque eu acho que quando esses trabalhos eles saem em parceria, eles têm mais sentido também para os estudantes, né,
sem
Fernando?
Dúvida, sem
e
dúvida.
Aí fica o convite aqui para os professores da área das artes e das humanidades, né?
Sim, uma provocação até.
Exatamente.
se juntar a gente aí, né?
E que coisa boa, e depois vamos inclusive pensar nisso, né, para a gente trazer também professores das humanidades, para a gente também pensar a educação aqui no nosso programa, de que forma que a gente otimiza isso, né, daí surgindo aqui mais uma pauta, né, Sandra?
Exatamente.
Porque é interessante a gente trazer também esses professores de outras áreas para a gente pensar nisso. Bom, daqui a pouquinho, e conversa boa, é igual jogo bom, né, passa rápido, daqui a pouquinho está terminando esse nosso segundo bloco, mas tem tempo para a gente pensar sobre uma coisa aqui, o professor Fernando. Hoje a gente está num cenário de muita luta pela valorização das instituições de pesquisa, ciência, tecnologia. A gente tem um cenário que é muito desafiador no sentido de bolsas, incentivos. Sim. Né? Isso tudo reverbera lá entre os meninos, lá no ensino médio? Tem uma discussão nesse sentido? Poxa, é isso? Como é que está o cenário?
Olha, é claro que sim, né? Porque o menino, quando ele pensa em entrar numa universidade pública, ele também tem que pensar na manutenção dele, né, dentro da instituição. E quando se tem essas notícias de corte de verbas, né, de desestímulo à pesquisa, isso deixa também, né, o estudante de educação básica apreensivo sobre o futuro dele, né? Porque todo mundo sonha em estudar numa boa universidade, mas a manutenção, né, nós sabemos que no Brasil é um grande desafio para todos aí.
É sobre a manutenção da vida, né?
É verdade.
Eu preciso pesquisar, mas antes de pesquisar eu preciso
alimentar,
né, a pesquisa.
E aí eu fico pensando, assim, em que medida esse tipo de proposta, né, de ter mesmo a atividade de pesquisa científica dentro da escola de ensino médio, em que medida isso também ajuda a aproximar a universidade das instituições de ensino médio e vice-versa? Sim. Né? O estudante do ensino médio está cada vez mais próximo do que é a realidade, a construção desse ofício que, né, sim, vai ser sim. De estudante universitário.
Sim. Olha, se nós pudermos ver um lado positivo dessa situação toda, eu tenho percebido um movimento muito favorável da universidade aproximar da educação básica. Né? Nesse sentido, eu falo assim, olha, vem para cá... Venha conhecer o nosso espaço, isso aqui é de vocês também, né? Então, essas parcerias, né, esse espaço que a universidade tem aberto, através do aumento, né, dessas feiras, né, pelo programa Mil Futuros Cientistas, né? E, igual eu falei, eu participei de uma live pelo Mil, né? Falei desse trabalho que a gente faz de trabalho em iniciação científica com educação básica, com ensino técnico, E aí eu percebi o interesse dos professores, né? Foi a professora Maristela, a professora Ariete, se não me engano, da Física, a Maristela da Biologia, de estar aproximando desses trabalhos e oferecendo a estrutura da universidade como parceria. Falei, olha, vocês estão investigando isso? Nós temos isso aqui que pode ajudar a complementar a sua pesquisa. E o estudante, quando ele tem essa informação, eles se sentem tão valorizados e sentem até motivados, né? E eu queria falar justamente sobre isso. Eu acho que é um dos principais ganhos de se trabalhar a iniciação científica, e até nesse esse projeto também que eu faço com os meninos dos brinquedos científicos, é o que muda a relação estudante-professor. É uma coisa absurda. Assim, a gente passa a ver o estudante como colega, e eles passam a ver a gente como colega também, mas a gente percebe que tem uma aproximação tão interessante e tão bonita, né? E eu queria deixar essa... quando eu participei da live lá, eu até coloquei isso, falei assim, olha gente, eu quero deixar meu contato, os professores, que às vezes o professor ele fica um pouco inseguro em trabalhar pesquisa científica, né, iniciação científica de uma forma geral, por questão metodológica, né, e assim, como eu tenho conseguido evoluir isso, e graças a Deus, eu de fato eu fico querendo ajudar outros professores a trabalhar com isso, porque muda tanto, né, tira o peso da educação, aquela coisa, olha, aula, prova, nota, tira isso, sabe, para algo maior, né, para sonhos, né, para coisas maiores aí, sabe?
Muito bem, muito legal, a gente vai pro intervalo aqui, já a gente volta para continuar o nosso último bloco de entrevistas aqui hoje recebendo o professor Fernando, e assim, é bem legal, né, essa última reflexão então, porque os alunos veem essa proximidade, identificação, né, poxa, professor, acho que eu posso ser colega dele, hein? Já vou chegar lá, né?
É a construção de sentido, né, Washington, para o processo educativo, né, educação é sobretudo produzir sentido, né?
Sensacional, e assim a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque aí segue o nosso bate-papo por aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, Paige, partiu o almoço?
Hã? Eu? É comigo?
Ah, desliga o monitor. Desliga e vai lá e bom apetite pra você.
Desligue o monitor nos intervalos de uso. Em um ano, você evita que 18 quilos de CO2 sejam jogados na atmosfera. Seja sustentável. www.ufmg.br/sustentabilidade.
Desligue o desperdício. Adote novos hábitos. UFMG Sustentável.
E aí? Já está com tudo certo para votar nas próximas eleições? Então só falta uma coisa. Vem ser mesário. Você participa ativamente da democracia, fica por dentro do processo eleitoral e ainda tem vários benefícios. Inscreva-se como mesário voluntário no site tre-mg.jus.br/eleitor/mesário ou pelo Disque Eleitor 148. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Oito e 32, agora estamos de volta, nosso último bloco aqui de entrevistas no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Professor Sandro, a vez é sua.
Então, o Fernando, nos últimos anos a gente viu que o ensino médio ele passou por mudanças aí na sua estrutura e muitas delas nem foram tão bem aceitas assim por críticos, por pesquisadores da área, militantes, os próprios profissionais, né? E dentre elas a gente tem aí a reforma, né, que está sendo veiculado como o novo ensino médio.
Novo ensino médio.
E aí, claro, entre uma crítica e outra, eu queria saber a sua opinião. Assim, você acha que esse tipo de reformulação estimula ou pode cercear esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho que você vem desenvolvendo no cotidiano das escolas de ensino médio? Em que medida esse tipo de reforma propicia o aumento desse tipo de trabalho, né? Da presença, vamos dizer assim, da iniciação científica no ensino médio? Em que momento isso freia?
Ótima, ótima pergunta. Assim, está sendo muito desafiador trabalhar o novo ensino médio dentro da grade curricular. O que eu percebo é que esse desafio ele é em todos os sentidos, né? Não só para os profissionais da educação, mas para a comunidade escolar de uma forma geral. O estudante, por exemplo, eu tentei trabalhar, aliás, estou trabalhando ainda com alguns grupos, a iniciação científica dentro da disciplina regular de laboratório de química. E tem grupo que não entende a proposta. Eu falo assim, olha, mas eu vou repetir o mesmo experimento? Eu falo assim, mas você está fazendo uma investigação, você tem que avaliar a evolução. O estudante, ele não consegue entender. Outra coisa também, o estudante não consegue entender uma avaliação que não é por nota, né? A nota ainda é um grande fator ali de motivação para eles. E o novo ensino médio, ele vem mostrar outra proposta, né? São as habilidades. Né? É isso que a gente está avaliando. Não necessariamente aquele que sabe fazer o melhor cálculo tem as melhores habilidades para a resolução de problemas. Né? Então, assim, está extremamente desafiador para o professor, para os estudantes, para a escola, para a comunidade escolar de uma forma geral. Mas eu vejo que esse processo é um processo lento mesmo, né? De mudança. De repente, se eu fosse pensar, assim, se eu tivesse autonomia de pensar por isso, eu arredondaria por algumas escolas primeiro, sentir bem a proposta, porque a gente tem receio, a gente observa outras escolas que o pessoal tá fazendo do mesmo jeito, né? Tipo, olha, tá criando ali outros preparatórios paralelos ali que vem desvirtuando a proposta, né?
Apresentando, como dizia o Cazuza, né, um baú de grandes novidades, assim.
É verdade.
E aí eu fico pensando até diante dessa sua fala, assim, o quão desafiador e em que medida, assim, o que é que precisa ser feito para que essa construção, né, essa consciência seja colocada, né, assim. Como motivar, principalmente pensando lá no ensino médio, né? Assim, a mensuração, a gente foi historicamente submetido à nota, né? A ideia da Sim. nota como algo, ó, pra você passar, você tem que, cadê a nota, né? Inclusive os pais adotavam isso como medida, assim, ó, deixa eu ver sua nota, quer dizer, a nota sempre foi aquele processo para dizer se mensurar se tá bom ou ruim, né? Se você tá bem ou não. E de repente, e às vezes, não só por isso, mas o menino tá assim, poxa vida, eu tenho que fazer essa, porque eu preciso tirar essa nota, senão eu não vou passar de ano, né? Ele não fazia com a motivação do eu quero aprender, do importante do processo, e sim pela nota. Retira-se a nota, e aí isso eu sei que você é pano pra manga, inclusive um dia nós vamos ter que fazer um outro programa só para isso. A questão da mensuração, da nota, dos conceitos e tal. Mas hoje, com algum tempo já de implementação, ainda tem dificuldade os meninos entenderem assim, poxa, eu preciso fazer isso porque vai ser legal para mim?
Total. Eu falo o seguinte, a iniciação ela funciona redondamente bem quando eu falo com ele, olha, eu tenho um espaço aqui, um horário que você não tem aula, vem para cá para você trabalhar comigo. Ali funciona que é perfeito, porque vai o menino que quer, e o que quer não necessariamente é o bom não, viu? Não é o bom de nota, não é o que tem facilidade não. É aquele que quer participar da atividade, que quer estar no ambiente, que quer ter a equipe se encontrar ali, ter um grupo que pensa a mesma coisa. Isso é que eu acho que é bacana. Não são os melhores de nota que vão participar da iniciação científica, são aqueles que querem aquilo, simplesmente.
Ou seja, Fernando, a presença da atividade científica no âmbito do ensino médio mostra que uma outra escola e uma outra educação se faz necessária.
Sim, sem dúvida. Né? O estudante ele tem urgência de ter uma liberdade criativa, de ter uma liberdade de desenvolvimento. E é interessante que eu exijo bastante deles. Eles têm que escrever, eles têm que ler artigo, eles têm que ir para o laboratório e trabalhar ali sem distrair, né? Como dizia na música. Né? E eles fazem, né, às vezes se frustram com os resultados. Né? Eu sou exigente com eles. E assim, raramente alguém fala assim, olha, aliás, nunca me, me confessaram isso. Eu estou saindo porque eu não estou gostando, né? Às vezes é por excesso de tarefa, outras questões, de transporte e tal, né? É, mas, assim, é muito interessante o engajamento deles. E tem vários que fizeram projeto comigo e que hoje estão aqui na universidade, estão se dando super bem, né? A gente fica muito orgulhoso, né?
E isso é legal, né? É igual aquela mãe, aquele pai que viu o menino indo bem na vida, né? Aquele sentimento de orgulho, né? É. O professor fica, como dizia minha mãe, todo cheio, né?
É, depois de dar muito trabalho, eles estão aqui dando um espetáculo aqui na universidade.
Agora, como que a gente identifica, assim, por exemplo, alguma aptidão do aluno para o universo científico? Assim? Ele dá sinais? Como funciona isso? Me ocorreu aqui.
Ah, nossa, que pergunta difícil, hein?
Não é? Será que eu vendo os alunos ali, poxa, será que ele... Onde que eu percebo que ele tem determinada aptidão, assim?
Olha,
que sinais que ele dá, né?
Eu percebo aptidão em vários, mas não necessariamente esses que eu percebo é os que vêm trabalhar com a gente, né? Porque eu convido todo mundo, né? Eu convido todo mundo e às vezes, eu percebo às vezes aquele menino que concentra bem, que faz uma discussão legal, eu falo, poxa, esse menino tinha que vir, mas nem sempre ele vem, né? Mas às vezes aquele que eu nem dava nada por ele, ele vem e me surpreende de uma forma maravilhosa.
Mas aí, Washington, ouvindo o Fernando agora, eu fico me perguntando aqui, será que isso está no menino ou se isso está no professor? Né? Aqui, ô Fernando, a gente está nessa nova fase do programa do Pensar,
isso.
A gente está fazendo uma exaltação da mineiridade. Então tem um momento do caos, né?
É.
Então, eu, por exemplo, eu sempre fui na minha trajetória como professor de educação básica, eu fui professor de educação infantil. E sempre me apaixonei por algumas questões que as crianças colocavam. Então, por exemplo, teve um momento de uma atividade que era sobre o cinema, que os meninos perguntavam assim. Eles descobriram que a primeira máquina a captar e projetar imagens fazia pequenos filmes de 57 segundos. E eles perguntam, chega a ser filosófico, né? Quanto tempo dura 57 segundos? Tem uma outra passagem que os meninos, eu moro na região do Barreiro, né? E aí, historicamente, o Barreiro ele é uma região entre o rural e o urbano. Está na gênese dele que só o Barreiro daria um programa aqui do Pensar, né? Não vou entrar nesse mérito, assim, mas eu estava numa instituição em que as crianças vinham passando dois cavalos e eles começaram a querer desenvolver, entre eles, crianças de 5 anos, né? Se eram cavalos ou burros. Ou seja, e eles desenvolveram uma teoria sobre diferenças e similitudes de equinos, que era um negócio sofisticado para criança de 5 anos. E aí eu fico me perguntando, será que também não é a escola que engessa e, de repente, poda essa curiosidade que é inerente aos seres humanos? Né?
Eu já me perguntei isso várias vezes. Quando eu me fiz essa pergunta, né, de até que ponto a escola ela é ruim para a criatividade, quando eu trabalhava numa outra escola, eu observava aqueles meninos muito pequenos chegando à escola, né? Berçário, essas coisas, né? E ali todas as crianças brincavam da mesma coisa. Eu falava assim, poxa, eu quando era menino, né, antes de entrar na escola, eu tinha uma eu brincava assim, as brincadeiras elas surgiam entre eu, meu irmão, tal, e assim, não tinha nenhum adulto guiando, né? E quando você tem a escola ela vai sim, ela tem esse lado que é preciso vigiar, né? Que é esse lado de dar uma padronizada aí no pensamento. Isso é muito sério isso. Nessa colocação.
Precisamos reinventar a escola, viu, Washington?
Eu vou te falar, a cada discussão, a cada entrevista, e esse programa, aquilo que se propõe é isso mesmo, a gente está aqui para pensar a educação, né? E a cada dia é mais urgente isso, Sandra. A cada dia é mais urgente isso. Até porque, eu tenho aqui também, né? A pesquisa, ela fala a linguagem do jovem, na sua opinião, professor? É preciso algum tipo de aproximação dos universos, assim... Ou a gente já está conseguindo, de alguma medida, porque tem todo esse rigor acadêmico, científico. Isso dialoga com o menino que está lá no...
Olha,
entre o jogo do Cruzeiro e a necessidade de fazer... Sabe assim?
Uhum. Sim, sim. Olha, dialoga quando ele vê um propósito naquele que ele está fazendo. Né? E eu enxerguei isso muito bem, assim, quando eu participei da primeira FEBRAT. Foi muito impactante para mim. Que eu via que a maioria dos trabalhos que os meninos desenvolviam era para cuidar do outro. Olha só que interessante, né? E os trabalhos assim, olha, é pro deficiente visual, lembra? Tabela periódica do deficiente visual, o próprio trabalho da Júlia lá, das pioneiras, né? Para dar voz às mulheres. Então, assim, eles têm essa preocupação. É claro que é sempre um desafio, né? A escrita, né? Mas aí você tem também os professores da área de linguagem, trabalham isso muito bem, nos ajudam bastante, né? Os professores das áreas de humanidades aí, né? Eles também trabalham bastante. Correto. Isso, que ajuda, às vezes eles fazem o trabalho científico, mas a motivação deles vem lá das humanidades, né? Olha, eu quero fazer isso para ajudar tal comunidade, estamos com um trabalho lá, que é desenvolver um sistema portátil de tratamento de água para a população que em condições vulneráveis, né? E aí tem uma parte que a professora de artes, né? Nós temos um projeto lá, a professora de artes trabalha essa questão mais filosófica da coisa, né? Que eu estou longe de poder trabalhar isso com ela. Né? E enquanto isso eu pego um grupo, olha, não, nós vamos desenvolver a tecnologia. É bem legal.
E é muito massa, né? Muito massa ver esse processo. Agora, tem um incentivo, bom, é até Washington, não deve ter, mas eu vou perguntar. Sim. Tem um incentivo, existe, você percebe assim, né? Se a gente falar das escolas municipais, a gente tem a prefeitura como agente, as estaduais, a gente tem o estado, enfim. Esses incentivos, de alguma medida, parte do poder público, fica sempre a cargo do professor que precisa olhar ali e falar dentro do que eu tenho, o que, que eu consigo fazer.
É o professor. Não adianta. O professor é o grande protagonista ali. Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos. Tem um professor em Sete Lagoas, meu Deus, fugiu o nome dele aqui agora. Ele já até foi no Luciano Huck, ele é famosão para esses projetos que ele faz. Poxa, ele faz um trabalho maravilhoso, quase que voluntário, de conduzir os meninos a participar das feiras, né? Poxa, vai ser uma injustiça se eu não lembrar o nome dele aqui agora. E, assim, é muito legal esse trabalho que ele faz. Mas depende do professor. Depende do professor. Inclusive, um projeto que eu já estou desenvolvendo, né, em parceria com as duas escolas que eu trabalho, que é desenvolver equipamento de laboratório com materiais de baixo custo. A gente quer desenvolver, já fizemos alguns, né, alguns tipo assim, uma balança de precisão movida a água. E pelas gotas de água você vai ter a massa ideal. E aí montar esses equipamentos e disponibilizar ele na forma de kits, né? E o Mil também está fazendo esse trabalho aqui. Tem muita gente boa trabalhando nisso. Para os professores da educação básica, das escolas públicas principalmente, mas mais do que isso, trabalhar também a qualificação do professor, né? É uma coisa que o Mil está fazendo aqui nas visitas.
Ô, Fernanda, sua fala me fez lembrar de um meme que circulou pelas redes sociais recente, que é o desenho de dois jovens, né, duas crianças, uma perguntando para a outra assim, mas afinal, o que faz um professor, né? Pelo que você está dizendo, assim, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença, né? Então,
sem dúvida.
E eu acho que é importante ressaltar isso quando o Washington pergunta, porque assim, sem estímulos, sem incentivo externo, ficar a cargo do professor ter que trabalhar com aquilo que há de mais elementar, né? E a gente vê, no momento em que os professores têm sido, né, muito vilanizados, assim, gente precisa trazer esse tipo de relato, né? Para saudar, eu acho que é isso, assim, salve o professor brasileiro, né? Salve no sentido mais amplo da palavra. Não,
e sem dúvida nenhuma, né? Porque ele tá literalmente, né, cobrando escanteio e correndo para fazer o gol lá de cabeça.
Pra cabecear.
E rápido, né? Gente, professor, nós vamos chegando no final
da
nossa entrevista. Eu disse que passa muito rápido. Eu
queria mineirês,
anenso. Queria te agradecer, viu, o professor Fernando, e pedir que você deixe uma mensagem para quem, de repente, o jovem que está ali, eu gosto de ciência, tenho um apreço, quer seguir por esse caminho, qual que é a dica? De repente, na minha escola, eu não tenho tanta possibilidade, mas eu gostei dessa conversa desses loucos e quero também ser um louco desses no futuro.
Poxa, sua fala é muito, sua reflexão ela é muito interessante, né? E aí, né? Eu gosto disso, de repente na minha escola eu não tenho, isso vale tanto para o estudante quanto para o professor. Olha, entre em contato com o Mil. O Mil Futuro Cientista está fazendo um trabalho nesse sentido, o pessoal dá todo o apoio. Eu estou aqui voluntariamente, faço muito coração, um pouquinho que eu posso colaborar, eu tenho colaborado também com a equipe. Tem a Janaína lá, procura o Mil. O Mil, ele vai...
Repetir, então, Mil Futuros, se digitar lá no Google, Mil Futuros Cientistas.
Mil Futuros Cientistas, isso. E aí você acha lá os endereços lá, entra em contato com o pessoal, a Júlia, a gente vai fazer toda a receptividade para essas pessoas, para engajar e colocar eles nesse mundo aí, tá?
Muito bem, agradeço então, professor. Professor Sandro, que coisa boa tê-lo aqui mais uma vez. Venha sempre às entrevistas e... Acho que se eu vou te escalar fixo
excelente.
Aqui, tá?
Pode me colocar no casting do programa. Fernando, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas dicas, eu acho que elas são muito valiosas, né? Não só para os professores que estão, como você, na educação básica, mas para nós que estamos na universidade também. Né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir estreitar essa relação entre universidade e educação básica, mais a gente ganha, né?
Eu agradeço muito a oportunidade, é um prazer conhecer todos vocês aqui, estou muito feliz. De participar desse momento aqui. Obrigado a todos. Viu?
Muito bem, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o nosso Pensar a Educação, Pensar no Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ai, ai.
Hã? Quem falou isso?
Eu, o patrimônio que você estragou. Sei que você está entediado, mas eu preciso de cuidado. Não me risque. Não me arranhe. Não, é muito ruim ter chiclete grudado. Que isso? Não me arraste, vai incomodar outro.
O bem público é de todos, mas cedo ou mais tarde, todo mundo precisa dele.
Fica a dica, o FMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.